Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Bom dia a todos. É um grande privilégio poder, mais uma vez, compartilhar a Palavra de Deus com os irmãos. Eu também quero agradecer a toda a igreja por todo o investimento que vocês fizeram em nossas vidas. Eu não falei de manhã, mas eu estive presente também no congresso. Foi um momento muito bom, de muito aprendizado, de muita comunhão também entre os irmãos. Momentos engraçados, né? A gente brinca bastante também, aproveita bastante. Tinha até um parque lá, que a gente ganhou um ingresso para poder ir no parque. A gente foi no parque, brincou bastante. Tinha até uma montanha-russa lá que o pessoal ficou um pouquinho com medo, inclusive eu. Então, mas foi um momento legal. E agradeço, né, a todos os irmãos. E como o Guilherme falou, na EBD a gente já está pensando, né, para o ano que vem. A gente está pensando para o próximo congresso já, como que a gente vai fazer para levantar os recursos. E se os irmãos tiverem a oportunidade de poder ajudar, a gente agradece. A minha voz está um pouco estranha, ou ela já é estranha de normal, não sei, mas hoje ela está um pouquinho diferente, por conta de uma gripe. Então o Felipe falou que se ele tossisse, ele tinha 5 segundos. Eu tenho 10, então. Porque a minha tossida é mais longa, entendeu? Então, abra sua Bíblia em Salmo, capítulo 1. Hoje vai ser o texto que a gente vai ler, que a gente vai tirar alguns pontos para que a gente possa aplicar nas nossas vidas. Um Salmo bem conhecido. O capítulo 1 de Salmos tem 6 versículos, mas hoje nós olharemos apenas para 2 versículos, que é o versículo 1 e o versículo 2. E desse salmo a gente pode tirar muitas coisas, muito aprendizado. Obrigado. Mas hoje nós olharemos apenas para os 2 versículos, né, de Salmos, e creio que Deus vai falar aos nossos corações e vai nos ajudar na nossa vida, no nosso dia a dia. Eu quero ler primeiro, e depois a gente pode orar. Salmos capítulo 1, versículos de 1 e 2. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por esse dia, muito obrigado pelo privilégio de poder ter acordado bem, ouvindo, falando, enxergando. Acordamos para poder te glorificar, para poder adorar o seu nome, o privilégio de poder estar na sua casa, congregando, ouvindo da sua palavra, ouvindo os louvores que são cantados diretamente para o Senhor. Deus, então receba toda essa nossa adoração, esteja conosco nesse momento também de compartilhar da palavra. Deus, que o Senhor seja o centro de tudo e que tudo que for falado, tudo que for acontecer, seja para a honra e glória do seu nome, Pai. Então, muito obrigado. Nós oramos agradecidos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deixa eu... Livro de Salmos. Vamos falar, antes da gente ir para os nossos versículos, né, para o nosso texto de hoje, a gente vai falar um pouquinho só sobre o livro de Salmos. Então, Salmos é um livro muito conhecido, né, por todas as pessoas, mesmo por pessoas que não são cristãs. Né, se você for na casa de alguém, de repente você pode encontrar uma Bíblia aberta lá em Salmos. Então está lá Salmos 91, Salmos 20. Então, qualquer casa que você for que tenha uma Bíblia, pode ser que nessa casa vai ter lá uma Bíblia aberta em Salmos. Dizem eles que tem um poder, né, para abençoar a casa. Mas o poder da palavra está realmente quando a gente lê, guarda no nosso coração e aplica na nossa vida. Então, se a sua Bíblia estiver na sua casa aberta por estar, ela não vai abençoar nada, né? Apenas papel. Então, Salmos, ele é considerado, né, ele é chamado o livro dos louvores. Né? Todos esses salmos que a gente encontra na Bíblia são salmos escritos por Moisés, Salomão, Asaf. A gente vai ver alguns que os filhos de Corá escreveram. Davi, o principal deles, né? Davi escreveu 73 dos 150 salmos. Então, os salmos eles eram utilizados pelo povo de Israel como louvor a Deus. Então, eles louvavam a Deus com os salmos. Então, eles tinham o seu modo de adoração, de louvor, momento musical, momento de comunhão. Sempre eles liam salmos, cantavam, né, salmos. Salmos, na verdade, são os cânticos. E hoje nós olharemos apenas para esses dois versículos de Salmos, capítulo 1. E é interessante que ele começa assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Então, esse andar não é simplesmente você andar, né, como a gente anda todos os dias. Mas está ligado a isso também, mas a gente vai ver depois, né, no outro versículo. E esse andar está ligado com o estilo de vida, né, de como que a gente vive. E todos nós, todas as pessoas, recebem informações de tudo quanto é lado. Então, você recebe informação pelo seu Facebook, pelo seu WhatsApp, você recebe informação, sei lá, por mensagens SMS, né, então por e-mail. Então são vários tipos de informações que a gente recebe no nosso dia a dia. E junto com essas informações, nós poderemos também receber conselhos. Então nós somos pessoas que recebem muitos, nós recebemos muitos conselhos, e nós também gostamos de dar muitos conselhos. Isso faz parte da vida do ser humano. A gente recebe o conselho de pai, dos pais, a gente recebe conselhos dos avós, dos tios, conselhos de amigos, conselhos de pastores, a gente recebe conselhos de professores, seja da faculdade, seja da sua escola. Então a gente recebe conselho de tudo quanto é lado. Todas as pessoas querem te dar um pitaquinho aí de um conselho. E o que a gente deve levar em consideração com relação à informação que a gente recebe, com relação aos conselhos que a gente recebe, é se esses conselhos estão enraizados na palavra de Deus. Porque a gente pode receber diversas informações, diversos conselhos, mas que vão ser conselhos e informações que vão nos deixar longe de Deus e que não vão nos aproximar de Deus. E os conselhos que a gente tem recebido, os conselhos que a gente tem dado, estão enraizados na palavra de Deus? Ou eles não têm nada a ver com as coisas de Deus? O que a gente tem buscado, né, de informação? O que a gente tem buscado de conselhos? Quais as pessoas que a gente tem procurado para nos dar conselhos? Então a gente tem que pensar um pouquinho nisso. E muitas pessoas, hoje em dia, inclusive pessoas que se dizem cristãs, pessoas que se dizem, dizem professar a fé em Jesus Cristo, elas buscam conselhos em fontes não bíblicas, né, em fontes que não são, não estão enraizadas na palavra de Deus, como eu já disse. E eu peguei como exemplo de uma fonte não bíblica onde as pessoas buscam conselhos, que é a psicologia. Então, diversas pessoas, como já falei, inclusive os crentes, buscam conselhos na psicologia. Buscam conselhos em pessoas que não acreditam na suficiência das Escrituras quando nos falamos de problemas humanos, de problemas que envolvem a mente, que envolvem o coração do ser humano. E eu li um livro no seminário que fala bastante sobre isso. Eu até aconselho, que é Aconselhamento Bíblico, né, que é um livro que está ali na nossa mesa, ali no hall da nossa igreja, que é um livro muito bom, onde é escrito por dois autores, onde vai ter um combate entre as Escrituras e a psicologia. Então, ou a gente acredita na psicologia, ou a gente acredita na suficiência das Escrituras. Os dois não dá. Os dois não tem como. A gente tem que escolher um. A gente tem que ir para um lado. E pessoas que sofrem com depressão, pessoas que sofrem com ansiedade, pessoas que, sei lá, têm os seus conflitos no seu dia a dia, eles buscam essas pessoas, eles buscam essas pessoas que não acreditam na suficiência das Escrituras. E se a gente for olhar em 2 Timóteo 3,16 e 17, Paulo vai nos dizer o quê? Que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, Paulo já quebra qualquer argumento, qualquer coisa que uma pessoa vai falar que as Escrituras são suficientes. Paulo diz que toda a Escritura é inspirada por Deus, ele é útil para ensinar, para corrigir, né, e para educar. E todos os problemas humanos, a não ser os problemas biológicos, podem ser resolvidos pelas Escrituras. Então, qualquer problema que você tiver na sua vida, seja briga com seu esposo, com a sua mulher, briga com seus pais, briga com o irmão da sua igreja, então, esses problemas, eles são solucionáveis através das Escrituras. A Bíblia só não vai tratar, sei lá, um problema de um câncer, por exemplo. Mas nós podemos orar, né, por esses problemas, e se for da vontade de Deus, o problema pode ser resolvido, o problema pode ser curado. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. E se a gente for olhar para essas linhas da psicologia, eu, sinceramente, não conhecia nada sobre psicologia. Até uma vez teve um debate, que acho que o Vinícius estava lá no acampamento MAB, no Unipro, a gente estava lá na piscina e, de repente, surgiu nessa ideia de a psicologia pode servir, sim, para o meio cristão, um cristão pode usar a psicologia para poder mostrar, tentar fazer com que a pessoa se conheça, com que a pessoa, sei lá, tentar animar a pessoa. E daí, no momento ali, eu falei, não posso falar muito sobre o assunto porque eu não conheço, eu não sei nada sobre a psicologia, né, até aquele momento. E daí eu fiquei sem opinião, não falei nada. Não vou falar nada, então... Ou você... Porque assim, às vezes a gente não sabe do assunto, mas quer falar qualquer coisa só para mostrar que sabe alguma coisa, né? Então ali no momento ali eu falei, deixa ele falar, deixa ele acreditar, né? Então beleza. E se a gente for olhar para algumas linhas da psicologia, eu tive a oportunidade de poder olhar para algumas delas, e em nenhuma dessas linhas eles acreditam na suficiência das Escrituras. Grande maioria, eles vão contra, inclusive, a Bíblia. Nos Estados Unidos, tem um grupo que eles chamam de... É um grupo formado por pastores, né, por pessoas que se dizem pastores, né, e que eles chamam de clínica pastoral. Então, eles tentam colocar a Bíblia junto com a psicologia, junto com todas as verdades que eles dizem acontecer. Como Guilherme disse, o auto-engano. Né, o auto-engano. Eles acham que aquilo que eles acreditam é verdade, que pode fazer diferença na vida de alguém. Mas esses pastores, dessa clínica pastoral, muitos deles têm a Bíblia lá no seu consultório, lá no seu gabinete, mas eles utilizam os argumentos psicológicos, né, da psicologia, mas deixam a Bíblia de lado. Então eles falam, a Bíblia ela é suficiente apenas para encorajar as pessoas. A gente não pode falar que ela está em pecado, a gente não pode querer mostrar para ela que ela está errada, que ela está errando em certo ponto, mas quando a gente for tentar encorajar, tentar animar a pessoa, daí a gente pega a Bíblia e abre. Mas se for para falar que a pessoa é pecadora, que todos pecaram, que conhece da glória de Deus, que ele mesmo vai dizer que nós somos vermes, né, que nós somos nada, e isso aí não pode. Essas coisas aí a gente não pode falar, não. A gente tem que falar o que vai animar as pessoas. E muitas dessas linhas da psicologia, né, os principais nomes, eles vão dizer que eu posso, né? Eles vão falar, então a pessoa chega com um problema lá no consultório, lá na clínica, né, da psicologia, e a pessoa está com certo problema. E daí o psicólogo fala, não, você não tem problema nenhum. Você pode, é pensamento positivo. Você pode, você é capaz. Olha no espelho e fala: nossa, eu sou capaz. Sabe quando você acorda de manhã lá no espelho? Nossa, eu sou capaz, mano, eu sou o cara. Então a psicologia, eles acreditam nisso. Confissão positiva. Então é pensamento positivo. Se você tiver um pensamento negativo, tudo vai dar errado. Mas se você pensar positivamente, vai dar tudo certo. Então, e nós sabemos que tudo isso é uma mentira. E como eu falei já, ou acreditamos na psicologia, ou acreditamos na suficiência das escrituras. Os dois não dá. Os dois não tem como. E eu separei, não falei, mas separei essa mensagem em 4 pontos. E esse foi o primeiro ponto. Bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios. E quem você tem buscado seus conselhos? Quem você tem recebido seus conselhos? Que conselhos você tem dado para as pessoas? São conselhos baseados na Bíblia? São conselhos baseados nas Escrituras, nas verdades das Escrituras? Segunda coisa, ainda no versículo 1, o salmista vai nos dizer que não se detém no caminho dos pecadores. Então, feliz o homem que não se detém, que não se prende nos caminhos dos pecadores. Isso também está ligado ao andar, ao seu estilo de vida, a como você vive a sua vida. E nós, como cristãos, muitas vezes, a gente pode se prender nesses caminhos, nos caminhos dos pecadores, nos caminhos que vão nos afastar de Deus, que vamos deixar longe de Deus e das suas escrituras. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 4, um texto muito interessante que Paulo vai falar também sobre isso, sobre esse estilo de vida, um estilo de vida que não está envolvido com o pecado, um estilo de vida diferente. É um texto muito interessante que Paulo vai nos dizer. Efésios capítulo 4, versículos de 17 a 24. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não fosse assim que aprendesse a Cristo, se é que de fato tendes ouvido e nele fosses instruídos, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as suas consciências, do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. Então esses versículos de Efésios, esse versículo de Efésios capítulo 4, são versículos que vão nos encorajar a viver longe do pecado. E Paulo vai dizer que essas pessoas que vivem nesses caminhos, nos caminhos pecaminosos, são pessoas que estão obscurecidas, obscurecidas do entendimento de Deus, estão longe de Deus, elas estão cegas. Elas vivem numa escuridão, elas vivem nas trevas. E Paulo diz que nós, como cristãos, não devemos andar nesses caminhos. Aqui o texto vai dizer que com avidez cometerem toda sorte de impureza. Então o que é uma pessoa ávida? É uma pessoa que vai além de. Ela é capaz de fazer uma coisa que você nem imagina. Então, e tudo isso pelo pecado. Tudo isso pelos caminhos pecaminosos. Pelas coisas que vão nos fazer ficar longe de Deus, que vão nos entristecer até certo momento, que a gente acha que é bom, na verdade, assim, o pecado é bom, mas no momento de prazer, depois vem a tristeza, depois vem a culpa, a gente acaba ficando triste, às vezes atrapalha o nosso relacionamento com Deus, a nossa intimidade com Deus, e isso nos impede de ouvir a voz de Deus em meio às nossas circunstâncias de vida. Então a gente tem que tomar cuidado. E esse viver no caminho dos pecadores, esse ficar detido no caminho dos pecadores, ficar preso no caminho dos pecadores, pode nos deixar, nos levar a várias circunstâncias, né, a várias, pode implicar em muitas coisas na nossa vida. Eu separei duas implicações que isso pode influenciar na nossa vida. Em primeiro lugar, temos um estilo de vida de pecadores, vamos deixar insensíveis ao pecado. Vamos deixar insensíveis com relação a aquilo que Deus não acredita, aquilo que Deus abomina, aquilo que vai, como eu já disse, nos afastar de Deus. E Paulo vai dizer que aqui em Efésios, isso portanto digo, no Senhor testifico, que não mais andeis como andam os gentios, na verdade seus falsos pensamentos, sobre os que precisam de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância que vivem, pela dureza de seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Então, quando a gente vive no caminho dos pecadores, quando a gente se detém a esses caminhos, os caminhos de morte, eles nos deixam insensíveis com relação ao pecado. Então, a gente passa a viver a nossa vida, a gente passa a fazer coisas que a gente acredita ser coisas que são boas, que está agradando a Deus, mas que são coisas pecaminosas. E essa palavra insensível, aqui em Efésios, ela tá ligada, ela tem a ver com calo. Sabe quando toca muito violão, para quem toca violão, ou faz outra coisa manual, e começa a nascer um calo assim, sabe? Que você passa o dedo e você não sente nada, que tem um calo ali. É mais ou menos isso. Quando você cometer um pecado, você não vai mais sentir nada. Você não vai sentir mais tristeza, você não vai ficar culpado com relação a esse pecado. Então você vai pecar e ó, vai estar nem aí. Então isso é o insensível. Isso é o que está ligado a estar insensível com relação ao pecado. Então viver no caminho dos pecadores nos deixará insensíveis ao pecado. Em segundo lugar, a gente vai sujar a nossa mente com essas coisas, né, com coisas pecaminosas. Por exemplo, como eu falei de conselhos e informações que a gente recebe, então, se a gente fica lá buscando no Facebook lá informações que vão sujar a nossa mente, né, que vão sujar o nosso coração, sei lá, pessoas que são viciadas em pornografia, pessoas que ocupam o seu pensamento com ansiedade, né, ocupam o seu coração com ansiedade, né, então isso vai começar virar um monte de coisa na sua cabeça, começar a criar um monte de história, um monte de suposições, isso vai acabar te afastando de Deus, isso vai acabar te deixando longe de Deus, e como eu falei, você não vai conseguir ouvir a voz de Deus em meio às circunstâncias da sua vida. Uma coisa que foi falado bastante no Congresso, ainda falando do Congresso, que o tema, né, o versículo tema era Romanos capítulo 12, versículo 2, 1 e 2, mas vou falar só o 2, que é o transformáveis pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então a gente deve viver de uma maneira com que a nossa mente seja renovada dia a dia. E Paulo vai dizer aqui também, no versículo 23, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Então a gente tem que buscar essa renovação da nossa mente dia a dia, a gente tem que buscar ao máximo, colocar o máximo de informação sobre as Escrituras, sobre a verdade das Escrituras na nossa vida. A gente tem que encher o nosso coração de Bíblia. Eu gostei de uma expressão que o Patrick falou ontem, que é ter a Bíblia no sangue, né? A Bíblia na veia. A Bíblia tem que estar correndo na veia. Então, se a gente não tem essa Bíblia no nosso sangue, essa palavra de Deus que é maravilhosa, a gente vai ficar insensível ao pecado, a gente vai tentar de diversas formas realizar os nossos desejos e sujando a nossa mente com tudo que há de podre nesse mundo, com tudo que nos cerca, com todas as informações que a gente tem no nosso dia a dia. Então nós devemos nos apegar a Cristo, né? Buscar ter uma mente em direção à palavra de Deus, buscar ter uma mente renovada à palavra de Deus. Voltando para Salmos, capítulo 1, a gente vai para o nosso terceiro ponto. Então, primeiro ponto. Bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios. Que não recebe o conselho dos ímpios. Segundo, que não se prende não se detém no caminho dos pecadores, não vive uma vida pecaminosa. E terceiro, não se assenta na roda dos escarnecedores. Ainda no versículo 1. E o que é a roda dos escarnecedores? Né, quem são esses escarnecedores? Então, a roda dos escarnecedores e os escarnecedores são aqueles que se reúnem, né, pessoas que vivem a sua vida zombando de Deus, zombando da palavra de Deus, zombando das verdades de Deus, das verdades das Escrituras, pessoas que fazem questão de aparecer só para contradizer a Bíblia. Por exemplo, que foi falado na EBD também, os ateus. Então tem essas pessoas que se dizem ateus, que se dizem não acreditar em um Deus, pessoas que estão se auto-enganando, né, acreditando em uma verdade que não é verdade e que é uma mentira, dizendo que não existe Deus, dizendo que o mundo foi criado através de uma explosão, né, Big Bang, evolução, não sei o quê. Então muita gente acredita nessas coisas. E os ateus, eles não acreditam em Deus. E assim, se tem uma coisa que não existe, eles não acreditam na existência de Deus, né, os ateus. E se tem uma coisa que não existe, é ateu. Né? Ateu é uma coisa que não existe. Eles acham que não estão adorando nada, eles acham que não seguem nenhum Deus, mas eles estão se auto-enganando. Por quê? Porque eles mesmos são os próprios deuses deles. Eles mesmos têm o coração deles como seu Deus. Ele tem ele como Deus. E Paulo vai nos dizer em Romanos, capítulo 1, versículo 20 e 21, que essas pessoas estão entregues, né, às suas próprias vontades, eles adoram quem eles querem, e tem um texto que vai dizer, que eu não me lembro agora, que vai dizer que pessoas que adoram o seu próprio ventre, né, essa é a expressão que Paulo usa. E esse ateu é assim, ele adora ele mesmo, ele adora o coração dele mesmo, ele adora aquilo que ele acha verdade, e isso é uma conclusão que a gente tem que ter, que o ateu, ele só está aí para causar, ele só está para querer colocar pessoas mais para longe de Deus. Os ateus são usados pelo inimigo, por Satanás, para fazer com que pessoas também acreditem na linha deles, acreditem nas coisas que eles acreditam. E eles adoram a eles mesmos. E estar junto com essas pessoas, né, com essas pessoas que zombam de Deus, com esses escarnecedores, pode ser muito perigoso para a nossa fé. Pode ser muito perigoso para a nossa vida, porque a gente acredita. Até tem uma história de um jovem que chegou na igreja, é um jovem por, sei lá, tinha uns 14, 15 anos, mais ou menos. Chegou na igreja, ouviu da palavra de Deus, até certo ponto ele ouviu escrituras, vendo coisas sobre Deus. O jovem que aparentemente crescia na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas a certo momento da vida desse jovem, ele começou a ouvir pessoas que zombam de Deus, pessoas que não acreditam nas coisas de Deus, pessoas que, como eu falei, estão longe das verdades das Escrituras. E esse jovem começou a dar atenção para essas pessoas. Ah, por que você acredita nesse Deus? Isso tudo é verdade. Tudo isso que você está fazendo, uma hora você vai morrer e você vai ver. Todo mundo vai para o céu, todo mundo vai estar perto de Deus. E esse jovem começou a colocar essas coisas na mente dele, começou a buscar, a querer saber mais sobre isso, e depois de certo tempo, esse jovem deixou a igreja. Esse jovem deixou de ler a Bíblia, ele deixou de ler as Escrituras, ele ouviu esses zombadores e acabou se afastando da palavra de Deus, e hoje ele vive longe das Escrituras, ele vive longe das verdades de Deus. E é importante a gente ter isso no nosso coração e saber que pessoas que não acreditam nas Escrituras, pessoas que estão longe das Escrituras, elas podem influenciar na sua vida, na nossa vida. E se a gente não, não está apegado às Escrituras, se a gente não está apegado à Palavra de Deus, se a gente não está querendo renovar nossa mente dia a dia, facilmente nós também seremos enganados. Facilmente nós seremos levados por por essas mentiras que aparecem todos os dias na nossa vida, que aparecem todos os dias em tudo que a gente vai fazer. E é interessante a gente pensar também não se aceita na roda dos escarnecedores. Eu estou querendo dizer também que você deve ficar longe das pessoas que estão no seu contexto de vida. Não é isso? Aquela pessoa não acredita em Deus, no meu trabalho, então eu não posso falar com ela. Vou ficar longe dela. Não é isso. Aqui está dizendo com relação a você se prender a essas pessoas, a você ter um estilo de vida que elas também têm. Então, com certeza, você pode viver junto com essas pessoas. Jesus Cristo fala, né? Seja a luz do mundo, sal da terra. Então, anuncie o Evangelho para essas pessoas. Pregue o Evangelho para elas. Mostre as verdades das Escrituras para elas. Mostre que elas são pecadoras e que elas necessitam de um Salvador. Que Jesus morreu por elas. A gente pode viver do lado dessas pessoas. Mas a gente não pode ter o estilo de vida que elas têm. A gente não pode ter o estilo de vida que elas vivem zombando de Deus, desacreditando das verdades de Deus, desacreditando das Escrituras e de tudo que Deus nos fala por meio de Jesus Cristo. Em Gálatas 6:7, Paulo vai nos dizer: de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Então, todos aqueles que zombam de Deus, todos aqueles que desacreditam das verdades das Escrituras, todos aqueles que estão longe da verdade das Escrituras, que tentam influenciar pessoas para acreditarem nessa verdade que eles acreditam que não é verdade, elas terão a sua recompensa. Né? Deus vai cobrar e isso não vai ficar barato. Deus vai cobrar tudo e com certeza elas sofrerão a punição que elas devem sofrer por estarem zombando de Deus, por estarem zombando das Escrituras e das verdades de Deus. Com quem você tem andado? Né? Com quem você tem vivido a sua vida cristã? Como você tem caminhado com Deus no seu contexto de vida? No seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, na sua casa? Você tem se assentado com essas pessoas que zombam de Deus, que desacreditam das verdades das Escrituras? Você tem buscado pessoas que vão te edificar, que vão te fazer mais parecido com Jesus Cristo, que vão te levar para perto de Deus? Então a gente deve pensar nisso também. Então essa foi a terceira coisa que eu queria falar. Então, primeiro, bem-aventurado, feliz é aquele que não anda no conselho dos ímpios. Feliz é aquele que não se detém no caminho dos pecadores. Feliz é aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores. Versículo 2, capítulo 1 de Salmos. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Na semana passada, eu falei um pouquinho sobre isso, no nosso encontro de jovens, sobre o meditar nas Escrituras, sobre o ler a Palavra de Deus, né, sobre esse estar mais perto de Deus. E a pergunta que eu tenho para você é: você tem prazer na Palavra de Deus? Você tem prazer em pegar a Bíblia um dia e começar a ler, e ler, e ler, e ler, e você começa a ligar os versículos, ligar as histórias, e procura, e procura, e passa uma hora, passa duas, passa... Você tem esse prazer de meditar nas Escrituras? Qual foi a última vez que você teve prazer na Palavra de Deus, que você teve essa vontade de buscar a Deus através da leitura, através da oração, através da intimidade e comunhão com Deus? Qual foi a última vez? Qual foi a última vez que você leu a Bíblia, sei lá, de noite ou de manhã? Daí você foi para o seu trabalho, foi para a sua escola, foi para, sei lá, para a faculdade. Você passou o dia inteiro pensando naquele versículo que você leu e, nossa, não vejo a hora de chegar em casa para poder ler de novo, para poder buscar, para poder conhecer mais das Escrituras. Qual foi a última vez que você teve um momento desse? Um momento de querer saber de Deus, de querer meditar nas Escrituras. E o que é meditar nas Escrituras? Meditar nas Escrituras é você ler a Bíblia com o seu pensamento. É você gastar tempo na leitura, é você gastar tempo lendo as Escrituras, é você deixar de fazer as suas vontades, o desejo do seu coração, e buscar fazer a vontade de Deus, que é estar em comunhão com Ele, estar em intimidade com Ele. Porque assim, a nossa carne, nossos desejos sempre é buscar aquilo que a gente quer. Então a gente quer chegar em casa do trabalho, quer fazer o quê? Quer ligar a televisão, agora que está a Copa do Mundo, então, nossa, vamos ver as reprises, né? Copa do Mundo, Portugal, Espanha, não sei o quê. Então a gente quer fazer com que a gente complete o nosso desejo. Quer chegar lá em casa, assistir a novela, quer assistir aquela série Netflix, quer assistir aquele programa de esporte, não sei o quê. A gente busca muitas coisas que são vontade nossa, estão no desejo do nosso coração, mas que não vai nos deixar próximo de Cristo. Não vai renovar nossa mente, não vai nos fazer chegar perto de Deus. Então, meditar a Bíblia não é você ler a Bíblia correndo. Né? Até falei na mocidade, né? Tem aqueles aplicativos da Bíblia no celular que todo dia ele apita, né? Então, sei lá, ó, hoje apitou Salmo 1, versículo 1 e 2. Então, ó, vou ler aqui e já era. Já fiz minha meditação do dia, já li a Bíblia, estou tranquilo. Minha consciência está leve, minha consciência está limpa. Então eu já posso fazer o que eu quiser agora. E não é isso que é meditar nas Escrituras. Meditar nas Escrituras não é você ler a Bíblia por obrigação e cumprir a leitura do seu dia a dia, fazendo com que seja algo pesado e para cumprir a sua meta de religiosidade. Então, nossa, eu vou ler a Bíblia aqui porque senão vai ficar feio, né? Pô, o dia inteiro sem ler a Bíblia. Deixa eu ler um versículo aqui, vai. Só para constar. Vamos ler um texto aqui rapidão e depois a gente faz o que a gente quer. A gente vai para o Facebook, vai para o WhatsApp, vai fazer um monte de coisa que a gente tem vontade de fazer. E meditar nas Escrituras, como já falei, é gastar tempo. É você ler com atenção. É você buscar a palavra de Deus. É você se apegar à palavra de Deus. É querer saber mais de Deus. Querer saber mais sobre as coisas de Deus, é você ler com foco, com atenção, com adoração, né, com devoção, é você querer saber mais sobre a Bíblia. Então, meditar nas Escrituras deve ser algo prazeroso, algo que vai nos deixar feliz, que vai nos edificar, que vai transformar nossa mente, que vai transformar o nosso coração, não simplesmente uma leitura qualquer. Então, algo que gaste boa parte do nosso tempo. Então, nós devemos meditar nas Escrituras. Então, meditemos nas Escrituras, meditemos na Palavra de Deus, em tudo que Deus nos deu através da Sua Palavra, todas as riquezas que a Bíblia apresenta por meio da Palavra de Deus, todos os conselhos que a Bíblia nos dá, todas as coisas que Deus quer que a gente faça, que Deus quer que a gente busque. Então a gente viu que felizes são aqueles que não andam segundo os conselhos mundanos, mas sim aqueles que buscam conselhos enraizados na palavra de Deus. Então não busque conselhos no mundo, não busque conselhos em pessoas que vão dizer que a psicologia pode resolver o seu problema. Você pode, você é capaz. Olha no espelho e fala todos os dias que você pode. Né? Só depende de você, todas as coisas. Você está triste? É porque você quer. Porque se você pensar positivo, você vai ficar feliz na hora. Rapidinho você fica feliz. Vimos que felizes são aqueles que não são presos ao estilo de vida pecaminoso, mas buscam sempre ser sensíveis ao pecado, buscam sempre renovar a sua mente. Então busque, seja sensível ao pecado. Tente perceber quais são as áreas da sua vida que você tem errado, áreas da sua vida que tem te afastado de Deus, áreas da sua vida que tem te deixado longe de Deus, que tem atrapalhado a sua intimidade com Cristo, que tem atrapalhado o seu crescimento espiritual, a sua transformação dia a dia. Vimos a importância de não se assentar com pessoas que zombam de Deus, de sua palavra e sua existência. Devemos ser luz no mundo, mas não se apegando a eles, e as suas propostas, as coisas que eles tentam inculcar na nossa mente, que eles tentam inculcar no nosso coração. Mas como a Tainã e o Vitor falou sobre a pregação do Weber, né, que ao invés de eles virem fazer as perguntas para a gente, tentando colocar dúvida sobre a nossa fé, sobre o Deus que a gente acredite, que a gente acredita, nós passamos as perguntas para eles. Nós passamos as perguntas para eles. Por que que você vive? Quem é Deus? Você sabe que você é pecador? Você sabe que você está longe de Deus? Você precisa se reconciliar com Deus? Sabe que você precisa de Jesus Cristo na sua vida? Então, essas pessoas, elas não devem fazer as perguntas para nós. Nós devemos fazer as perguntas para eles. Eles devem ser desafiados com tudo que a gente sabe sobre as Escrituras. Mas para isso, para a gente poder fazer as perguntas certas, para a gente poder combater a pergunta com outra pergunta, a gente precisa meditar nas Escrituras. A gente precisa conhecer mais sobre a Palavra de Deus. Porque não adianta você querer combater algo que é mentiroso, sendo que você mesmo nem sabe a verdade. Então a gente tem que buscar as Escrituras, a gente tem que buscar a Deus através da meditação, através da oração, através do Romanos 8, 28 e 29, né, ser transformado à imagem de Cristo a cada dia. É para isso que nós nascemos, é para isso que nós vivemos hoje. Foi para isso que Deus colocou a gente aqui nesse mundo, para que a gente possa buscar a cada dia ser mais parecido com Cristo, para que a gente possa viver eternamente com Deus. Porque se a gente vive uma vida qualquer, de qualquer jeito aqui na Terra, não tem sentido algum. Então esse deve ser o nosso desejo, buscar as coisas do alto, buscar as coisas de Deus, buscar as coisas que vão nos aproximar de Deus, para que a gente possa combater as perguntas que vêm para nós, para que a gente possa ser mais parecido com Cristo, que é o principal da vida cristã. Então era isso que eu tinha para compartilhar com todos vocês hoje. Então que Deus nos ajude a colocar todas essas coisas em prática na nossa vida, que Deus nos ajude a conseguir viver essas verdades na nossa vida, no nosso contexto. Amém?
Amém.
Então vamos orar, depois já chamo o Vinícius aí aqui para terminar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por essa palavra que o Senhor nos trouxe, por essa palavra que é viva, que é verdadeira, Pai, que é eficaz, que é capaz de transformar vidas, que é capaz de curar, Deus, qualquer problema humano, qualquer problema que envolve o coração humano, que envolve a mente humana. Então nos ajude, Pai, nos ajude a buscar conselhos enraizados nas Escrituras, conselhos que vamos fazer parecidos com Cristo, Pai, conselhos que vão nos levar para perto do Senhor, Pai. Nos livre dos caminhos pecaminosos, nos livre dos caminhos dos pecadores, nos livre, Pai, da roda dos escarnecedores, das pessoas que zombam da Sua Palavra, que zombam do Senhor, e que possamos meditar nas Escrituras, Pai, que possamos meditar na Bíblia, gastar tempo, Pai, nas Escrituras, gastar tempo lendo, orando, Pai, conhecendo mais o Senhor, e que o Senhor seja o centro da nossa vida, para aceitar a nossa adoração, e que possamos a cada dia buscar e ser parecido com Cristo. Pai, cuida de nós, ajuda-nos a colocar tudo isso em prática, nos ajude, e que isso não possa ser apenas coisas ditas, faladas, mas que possa ser fato e verdade na nossa vida, Deus. Então, muito obrigado, nós oramos agradecidos, Pai, e pedimos em nome de Jesus, para a Tua glória. Amém.